Beruchim Abaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parshat HaShavua, Parashat Vayigash. No Salmos Tehilim, capítulo 80, versículo 2, encontramos um versículo muito importante. Roé Yisrael Haazina Noheg Katson Yosef, o pastor de Israel, dá ouvido. Hashem que conduz Yosef como um rebanho. Hashem que está entronizado sobre os querubim, aparece para nós. E neste versículo percebemos que os Bnei Israel, o povo de Israel, se chamam como o nome de Yosef. É interessante a explicação do Rashi, já que foi Yosef quem deu para Nassá e sustentou os Bnei Israel durante anos de fome. Por isto, em lembrança deste fato, os Bnei Israel sempre se chama Yosef, Al-Shem Yosef, sob o nome de Yosef. E analisando bem as palavras do Rashi, o Rashi frisa, Pirnesam vechilkelam bimei haraav, que foram nos dias de fome, que Yosef cuidou da família de seu pai e de seus irmãos, já que ele cuidou deles, tanto antes de Yaakov descer para a terra do Egito, que assim que Yaakov desceu para a terra do Egito, parou a fome, mas voltou a fome após o falecimento de Yaakov. Foi Yosef quem que cuidou da família de seu pai, antes da descida para a terra do Egito, após o falecimento de Yaakov. Já que Yosef cuidou da sua família, por isso, sempre o povo de Israel se chama com o nome de Yosef. Mas este assunto merece esclarecimento. Qual que é o motivo que os Bnei Israel sempre se chama com o nome de Yosef? Este ato benevolento de Yosef aconteceu em um período muito curto e já passaram tantos anos. E por que que os Bnei Israel até hoje se chamam Noé Katson Yosef, que Deus que dirige como seu rebanho Yosef até os dias atuais? E a pergunta se agrava mais ainda. Neste capítulo 80 de Tehilim, iniciamos com as palavras Roé Yisrael Haazina, o pastor de Israel nos dá ouvidos. Depois falamos Noé Katson Yosef, Deus que dirige como seu povo Yosef, como rebanho. E no fim do versículo pedimos Rofia, pedimos para Hashem aparecer para nós. Ou seja, num pedido tão intenso, Haazina nos dá ouvidos, Rofia aparece para nós. Podemos perceber que usar o nome Yosef e frisar que nosso povo se chama Yosef é algo extraordinário. Mais ainda, mencionando que nosso povo se chama Yosef e Deus dirige com o nosso povo Yosef como um rebanho, vem após a primeira parte do versículo Roé Yisrael Haazina, que Deus é o pastor do povo de Israel. Ou seja, dá para ver que o nome Yosef é, numa certa forma, uma vantagem e algo superior até por nome de Israel. De tal forma que, após de mencionar Roé Israel, que Deus é o pastor de Israel, frisamos e mencionamos que nosso nome ainda é maior, maior de Israel, chamamos Yosef. Logo volta a pergunta, por que que o nome Yosef é tão importante e por que que justo o nome de Yosef é um schut, é um mérito para todo o Klal Israel, para todo o nosso povo. De tal forma que quando mencionamos o nome de Yosef, temos a coragem e a força de pedir para Hashem, Haazina nos dá ouvidos, Rofia aparece para nós. E a Hassidut explica todo e qualquer assunto ou acontecimento que acontece em nosso mundo. Devemos saber que tem as suas origens nos mundos superiores. Em outras palavras, o fato que Yosef sustentou e apoiou a família de seu pai e os seus irmãos durante a época do Raav, do fome, isto é uma consequência do fato que Yosef sustentou os Bnei Israel, a família de seu pai, na época do fome espiritualmente. Já que espiritualmente Yosef é o fornecedor, Yosef é quem dá o apoio, por isso também, no patamar Gashmi físico e material, também Yosef era o grande fornecedor que ajudou a família de seu pai para passar durante o período da fome. Ou seja, Ra'av Begashmiyut, fome materialmente, está ligado com Ra'av Beruchniyut, como fome espiritualmente. O que é uma fome espiritualmente? É uma época do ocultamento da face divina, ou seja, quando não existem revelações divinas em nosso mundo. E a força de Yosef, que ele tem a capacidade, mesmo numa época difícil espiritualmente, Yosef pode também, bimeia-raav, numa época de fome, sustentar e apoiar os Bnei Israel. Em outras palavras, Yosef fornece para os Bnei Israel as suas características e a sua personalidade tão elevada e tão intensa e forte, com qual dá para passar e superar um raav, uma fome espiritual. Yosef deu parnassá para Bnei Israel significa ele colocou e introduziu nos Bnei Israel para entrar numa forma íntegra, numa forma íntima, as suas forças e faculdades tão elevadas. E com essas faculdades, com esses instrumentos, dá para passar um raav, dá para passar uma época de fome. E já que neste capítulo 80 do Tilim, fazemos uma tefilá, uma reza para os Shalosh Galiot, para os três exílios que o povo de Israel passou. Por isso encontramos neste capítulo três vezes o versículo Hashiveinu, faz-nos voltar, Ha'er Panecha V'Nivasheia, ilumina a tua face, Hashem. E com isto vamos ter a nossa salvação. Isso pleiteamos no mérito de Yosef, que ele nos deu a força para nós, para cada um de Bnei Israel, poder atravessar o seu galut, o seu exílio espiritual e tão difícil. E a explicação é a seguinte. Yosef era o único de seus irmãos que ele se encontrou no galut, no exílio, num Ish e Melerzar, num homem e um rei estranho, Nishba leben Hagoyim. Yosef foi em cativeiro entre os povos. Ou seja, sem dúvida nenhuma, assim que Yosef foi vendido, Hurad Mitzrayma, ele desceu para o Egito. Ele se encontrou na casa do Potifar e se encontrou nesta casa como um Eved, como um escravo. Mesmo depois, quando ele era Assir Bevet HaSoar, quando ele estava preso numa prisão tão difícil na terra do Egito, obviamente ele era até pior de um Eved, pior de ser um servo escravo. Mas mesmo quando Yosef se tornou um Mishne Lemelech, um vice-rei, conforme diz o versículo, o Biladecha, sem você, Yosef, ninguém na terra do Egito pode ou deve levantar sua mão ou a sua perna. Isso foram ordens do faraó. Mas mesmo assim, o faraó deixou muito claro para ele, Hakise Egdal Mimek, meu trono ainda te supera. Ou seja, Yosef era apenas Mishne Lemelech, era vice-rei para faraó e era um servo e um escravo. E este fato é o que torna Yosef totalmente diferente de que os seus irmãos. Os seus irmãos, os Shvatim, eram roetzon, eram pastores. Um pastor vive isolado do nosso mundo e não deixa os acontecimentos do nosso mundo lhe atrapalhar em seu avodat Hashem, na sua forma de servir Deus. Também, um roetzon, um pastor, não exige um grande esforço e grandes preocupações. Um pastor se encontra na natureza, tendo tempo de contemplar e meditar na grandeza da Hashem, sem deixar os afazeres de nosso mundo lhe interromper ou atrapalhar. Diferente era Yosef. Desde o início, quando Potifar lhe nomeou, conforme diz o versículo, Vayifkedeihu al beitov vechol yeshlo natam biodo, deu para Yosef gerenciar tudo o que aconteceu em sua casa. Como também depois, quando Yosef se tornou o chefe da prisão. Conforme diz o versículo, que tudo o que aconteceu naquela prisão, hu haya oseh, ele, Yosef, quem mandava. Com certeza, quando Yosef se tornou Mishne Lamelech, o vice-rei, conforme diz o versículo, Valpicha yisha kolami, sob as tuas ordens, toda a terra do Egito vai ganhar o seu sustento. Obviamente, isto e essa forma da liderança exige grandes preocupações como grande dedicação. Mas mesmo assim sabemos que apesar de todas essas preocupações, dedicações e as grandes habilidades de Yosef, mesmo assim ele continuou betachlit hadveikut, com a conexão total com Hashem o tempo inteiro. Ele jamais se desvinculou de Hashem em nenhum instante. Nos outros Shvatim, nas outras tribos, a Dveikut, a forma deles se conectar com Hashem, exigiu deles Hidbonenut, viver em seclusão. Ou seja, o galut, o exílio, era algo difícil para eles suportar e eles tinham que criar uma situação individual para eles poderem continuar a sua conexão e dedicação para Hashem. Com Yosef foi diferente. Mesmo sendo investido e dedicado para os assuntos do nosso mundo, ele conseguiu continuar com a sua conexão com Hashem. E nós sabemos que para atravessar o nosso galuto, o nosso exílio, precisamos aprender e receber desta força do Yosef. Entretanto, devemos saber que ele toldot Yaakov Yosef, que Yosef era um filho e uma continuação do Yaakov. Conforme disseram nossos sábios, kol ma shi'ira laze, ira laze. Tudo que aconteceu com Yosef já tinha acontecido com Yaakov de uma forma diferente, mas já aconteceu. Ou seja, quando avaliamos a diferença de Yosef perante os seus irmãos, também esta diferença é uma continuação do Yosef representando Yaakov, a diferença de Yaakov perante o seu pai Isaac e seu avô Abraham. Ou seja, dá para ver que entre os três patriarcas, Yaakov foi quem que passou muitos anos do galut, muitos anos de exílio e trabalho muito forte na casa de seu sogro Lavan. Os 20 anos que ele se encontrou na casa do Lavan, trabalhando para ele de uma maneira conforme diz o versículo, Hayiti bayom achalani chorev vekerach balaila. Era de dia consumido pelo calor e pela geada à noite, e meu sono fugia de meus olhos. Estes foram meus 20 anos em sua casa, porque te servi 14 anos por tuas duas filhas e 6 anos por teu rebanho. E mudaste meu preço 10 vezes. Assim reclamou Yaakov para o seu sogro Lavan. Podemos entender o grande e o árduo exílio que Yaakov passou na casa do Lavan. Mas mesmo assim, a servidão de Yaakov não lhe trouxe muito nachas e muita alegria. Quando ele finalmente se encontrou com seu sogro Lavan, o Lavan declara, Rabbanot Benotai. Tuas esposas, que são as minhas filhas, são minhas. E tudo que você possui pertence a mim. Assim diz o Lavan. Ou seja, um tipo de galut, um tipo de exílio, deste teor e tamanho, nós não encontramos na Avraham e Yitzhak. Mas mesmo assim, apesar destas dificuldades que Yaakov atravessou, jamais que enfraqueceu a ligação e a conexão de Yaakov com Hashem. Conforme a sua declaração, Im Lavan Harasha Garti, eu morei com Lavan, o perverso e o malvado. Mas Tayag Mitzvot, a 613 Mitzvot, chamarti, eu cuidei. Ou seja, sabemos que Yaakov representa o atributo de Emet, verdade. E quando se trata sobre Emet, verdade, é algo que não suporta mudanças e transformações. Por isso, Yaakov sempre ia e seguia com o mesmo toque, com a mesma força e coragem. Por isso, Yaakov, em qualquer situação que ele precisava atravessar, a força e a dedicação dele para Hashem jamais que enfraqueceu e jamais que se alterou. O Emet de Yaakov, a verdade de Yaakov, superou qualquer condição, desafio ou dificuldade. Mas mesmo assim, ainda existe uma grande diferença entre Yaakov e o seu filho querido Yosef, de tal forma que nós não chamamos Yosef devido ao fato que a força para superar o nosso galuto, o nosso exílio, recebemos principalmente de Yosef, que representa esta força e esta energia tão importante para nós. E a explicação é a seguinte, apesar das grandes dificuldades que Yaakov passou na casa de seu sogro Lavan, ainda ele era um gênero, e conforme diz o versículo, que Lavan declarou, Atzmi uvisari at. Você é meu osso e minha carne. Uma declaração do Lavan. E por mais que Jacob trabalhou arduamente na casa de seu sogro, ele ainda era um funcionário e não um servo ou escravo. E mais ainda, mesmo fazendo todo esse trabalho que nós mencionamos, ainda diz o versículo, Vayivrach Yaakov Sdei Aram. Yaakov fugiu para o campo da Aram. Isto é para nos dizer que Yaakov foi um pastor. E sendo um pastor, já vimos que justo este trabalho oferece uma oportunidade de seclusão para poder aproveitar o tempo para se conectar e se ligar com Hashem. Apesar das dificuldades, Yaakov não se vestiu e não desceu nas dificuldades do nosso mundo material. E para entender melhor esta diferença entre Yaakov e Yosef, Hassidut explica o seguinte. Yaakov representa um nível de Kedushá, um nível de santidade que transcende totalmente o escuridão do galú do exílio. Aproveitando a linguagem de Hassidut, o nível de Yaakov é o mundo da Atzilut, é um mundo muito elevado. Neste mundo, lo yegurchara, não existe nada de ruim e negativo. Por isso, Yaakov naturalmente supera e transcende qualquer conceito de galut, qualquer conceito de exílio. Ele está acima do exílio. Que justo isto é a diferença de Yaakov e seus filhos. Os seus filhos, os Shvatim, as tribos, eles se tornaram roei tzom pastores por motivo de viver em seclusão, já que o mundo era uma grande atrapalhação para eles, incomodou eles demais. Por isso, pelo escolho deles, eles escolheram para ser pastores para não sofrer das interferências do nosso mundo que lhes incomodaram para servir e se dedicar para Hashem. Mas pelas características naturais de Abraham, Yitzhak e Yaakov, eles estavam acima dos acontecimentos do nosso mundo. Eles transcendiam totalmente os acontecimentos que são as dificuldades do mundo material. Ou seja, eles naturalmente se tornaram roei tzom, já que eles transcendiam e já de qualquer maneira eles eram longe e afastados dos afazeres do nosso mundo. Assim também aconteceu com Yaakov quando ele se encontrou na casa do Lavan. O Yaakov não sentiu o Choshech HaOlam, a escuridão do nosso mundo. Ele era um roei tzom, ele era um pastor e vivia numa forma transcendental e afastado do nosso mundo. Por isso encontramos que mesmo quando chegou o momento que Yaakov tinha que lutar com Saroshel Esav, com o anjo que representou seu irmão Esav, diz o versículo Sarita im Elokim vim Anashim Vatucha. Você, Yaakov, se tornou o chefe e o ministro, administrando e mostrando superação, inclusive acima, sob anjos. De tal forma que o anjo do Esav confessou e declarou, teu nome não deve ser mais Yaakov, mas teu nome a partir de agora é Israel, já que você se tornou um vencedor, você merece um outro nome. Assim também, quando Yaakov desceu para o Egito, vai varech Yaakov et Paró. Yaakov foi quem que abençoou o faraó. E qual que foi a brachá que Yaakov deu para o faraó? Shiale nilus leraglav, que o Nilo deve subir e irrigar a terra do Egito. Foi Yaakov quem que abençoou a faraó. De tal forma que o próprio faraó percebeu que o sustento do Egito depende no brachá do Yaakov, na bênção do Yaakov. Ou seja, Yaakov ainda não desceu para Galut, não desceu para o exílio, já que o nível de Yaakov representa um nível tão elevado no Kedushá, na santidade, que transcende e supera o Galut, supera o exílio. Bem diferente é o conceito de Yosef. Yosef desceu para Mitzrayim. Houve uma descida para Yosef, o fato que ele se encontrou sob o domínio do Potifar, e depois embaixo do domínio do faraó. Mas mesmo sendo dominado de uma certa forma pelo faraó e das tentativas de influência da cultura e religião do Egito, mesmo assim, Yosef continuou betachlit adveikut, totalmente conectado e ligado com Hashem. E por isso, a força que cada um de nós possui para atravessar o nosso galuto, o nosso exílio. Que cada de nós, infelizmente, é submetido e subjugado no galuto, no exílio, no sentido mais simples da palavra. Tachat shlitat ha'umot, embaixo do domínio dos povos do mundo. Da onde que nós ganhamos a força para poder superar o nosso galuto, o nosso exílio, é justo de Yosef, é justo de Yosef HaTzadik. E com isso entendemos o melhor a ordem do capítulo 80 no Tilim, Salmos do rei David. Já que nosso pedido é Hashiveinu, Deus nos faz voltar, Ha'er Panecha, ilumina a tua face, Venivasheia, e nós vamos ganhar a nossa salvação. Começamos e declaramos que cada de nós se chama Israel. Cada de nós possui o DNA que ganhamos de Yaakov Avinu, que devido ao íntimo da nossa alma, superamos o galut. Somos mais fortes de qualquer exílio. E por isso pedimos para Hashem, Hazina, nos dar ouvidos. Mas depois continuamos e dizemos, além de ser descendentes do Yaakov, também no Re Katson Yosef, ganhamos mais ingrediente que é muito importante. Cada de nós se chama Yosef, que isso significa que mesmo quando qualquer de nós, qualquer Yehudi se encontra no Rosher Veheler, no escuridão e ocultamento do galu do exílio, jamais que isso vai nos atrapalhar e nos desligar, Deus nos livre da Hashem de Deus. Nós vamos continuar fortes, conectados e sempre ligados com Hashem. Somos descendentes do Yosef. E já que nós somos descendentes de Yosef, não somente que nós vamos anular o galut, nós vamos anular o exílio, através do fato que nós vamos introduzir na palavra galut aleph, a letra aleph, tornando a palavra galut, exílio, na palavra geulah, redenção. Vamos também ganhar uma redenção eterna, que após desta redenção jamais que haverá nenhum tipo de galut, nenhum exílio, através da verdadeira redenção do Mashiach Tzidkenu, logo em breve em nossos dias. Se você acha que vive em dificuldades e teve ou tem obstáculos que podem lhe parecer intransponíveis e insuportáveis, você ainda não sabe o que seus ancestrais passaram, lutaram e venceram. Você está aqui para quê? Para ser vencedor. E quem garante isto? O exemplo de Yosef, que nunca se desligou de Hashem, a sua Torá e suas mitzvot. Conectado com Hashem, você é invencível. Chazak u Baruch.